Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, queridos. Hoje é um domingo especial, né? Assembleia de membros, culto mais cedo, mas também é gostoso poder vir na casa do Senhor, né? Eu fico pensando que é algo que não passa mais pela minha cabeça de não fazer parte desse cultuado domingo, estar na casa de Deus. Eu acho que isso é uma preciosidade que nós temos. Então, para a gente começar a nossa mensagem, eu gostaria de pedir para os irmãos que abaixem suas cabeças, vamos orar para que Deus nos abençoe e fale aos nossos corações. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela graça de poder participar desse culto ao Senhor. Obrigado porque isso é um privilégio que nós temos. Nós entendemos que nós não merecíamos isso, Pai, mas com a Tua misericórdia, a Tua graça que nos alcançou, hoje nós temos o privilégio de dar uma resposta ao Senhor, a tudo isso que o Senhor fez por nós. E a nossa resposta é uma vida dedicada ao Senhor, servindo ao Senhor, ouvindo o que a Tua palavra tem a nos dizer, Deus, aplicando tudo isso. E nós entendemos que tudo isso é baseado na Tua graça, Deus. Então, eu peço que Tu possas nos abençoar nessa manhã com a Tua palavra, falar aos nossos corações e que saiamos daqui, Deus, tomando decisões para vivermos mais agradáveis aos Teus olhos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu coloquei o tema, você fecha com Cristo. E eu fiquei pensando em relação a esse tema, em fechar com Cristo. Eu fiquei pensando principalmente, na sexta-feira a gente teve a Black Friday. E isso foi muito interessante. Eu não sei como que foi essa sexta-feira para você. Para mim foi algo que eu corri bastante atrás aí de coisas. Depois que você casa, você acaba indo bastante no mercado. E eu fui alguém que fui bastante no mercado na sexta-feira procurar promoções. Só que o que é interessante? É interessante olhar que muitos vão atrás das promoções de forma desavisadas, sem pesquisar antes o valor do produto que você quer comprar. Então você vai lá, você entra e não, é tudo promoção. E na verdade, não é assim que funciona. Eu estava vendo o jornal e dizia que muitas reclamações sobre produtos com problema, de pessoas enganadas, pessoas que levantaram o valor e depois abaixaram dizendo que era promoção. E aquilo me chamou a atenção, porque quem esteve no mercado ou em lojas, viu a correria que estava, o pessoal atrás e pega porque vai acabar e não vai dar tempo, e um desespero total. E a gente muitas vezes acaba sendo enganado por vendedores, por pessoas que realmente querem vender a qualquer custo o produto. E aí a gente, desavisado da situação, a gente acaba fechando coisas que realmente a gente vai ver lá na frente, que você fala, para que eu adquiri isso? Qual que é o benefício de tudo isso? E eu pensei um pouquinho com relação a Cristo. Você fecha com Cristo? Você abraça a causa de Cristo? E eu queria que nós pudéssemos olhar hoje para alguns testes, para que você saiba se realmente Cristo faz parte da sua história. Para que você não seja enganado. Porque muitas vezes a gente acaba sendo enganado acreditando naquela pessoa e naquilo que ele oferece, mas aquela pessoa não é confiável e nem aquilo que ele oferece é também confiável. E muitas vezes a gente precisa prestar atenção naquilo que nós estamos seguindo. E estudando a carta aos Gálatas, como nós temos seguido a sequência, o apóstolo Paulo ele bate nessa tecla várias vezes, porque os Gálatas começaram muito bem, aceitando a mensagem do Evangelho, que o próprio apóstolo Paulo pregou, mas de forma muito rápida eles se desviaram com algo que foi oferecido para ele, dizendo que era algo maravilhoso. Olha, vocês já têm Cristo, mas Cristo só não é suficiente. Você pode ter mais alguma coisa. Você pode ter Cristo e mais algo. Como algo suficiente para a sua salvação e necessário. Então é aquela coisa que as pessoas falam, ó, Cristo é importante, mas você precisa tomar aquele copo d'água. Você precisa ter aquela rosa ungida. Você precisa de algo mais. E para fechar com Cristo, o apóstolo Paulo, agora ele vai trabalhar com Gálatas, depois de ter explicado o seu testemunho inteiro, que ele viveu no erro, de forma sincera, honesta, ele viveu no erro. Nós podemos estar sinceramente errados naquilo que nós estamos fazendo, se não tem base nas Escrituras. E o apóstolo Paulo, ele viveu essa realidade. E ele conta todo o seu testemunho. Ele precisou confrontar apóstolos. Precisou ser feito conferências para tratar esse assunto. E agora o apóstolo Paulo, ele começa a falar aqui com a igreja aos Gálatas, no capítulo 3, verso 1. Abra sua Bíblia em Gálatas 3, verso 1. Olha o que diz Gálatas 3, 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Se você olhar o verso anterior, como o apóstolo Paulo ele termina o seu testemunho pessoal, diz assim no 2:21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. O apóstolo Paulo ele diz que a graça de Deus ela permanece por toda a história da humanidade. E quem tenta de alguma maneira ser reconhecido diante de Deus por algo que faça, a graça de Deus é anulada. Nós não podemos de maneira nenhuma acreditar porque nós pregamos, porque nós cantamos, nós fazemos um favor para Deus. A grande verdade é que é um presente de Deus participar disso tudo. E ele diz, os Gálatas de alguma maneira estavam tentando fazer algo para conquistar o favor de Deus. Ostentar alguma coisa na carne, sendo que o relacionamento parte de Deus para os homens. E aí os homens dão sim uma resposta a Deus. E ele diz, vocês são insensatos. A realidade é que a insensatez aqui é a falta de uma inteligência espiritual que eles tinham já recebido, que agora leva a atitudes erradas. Alguém que escolhe o caminho errado, mesmo que a verdade esteja diante deles. É o que eles estavam vivendo, uma atitude irresponsável. E a grande realidade é que o apóstolo Paulo está dizendo: o primeiro teste para que eu e você saiba se nós estamos abraçando a causa certa é se sua fé se baseou na obra de Cristo. E aqui eles estão completamente fora da obra de Cristo. Eles estão acreditando em falsos ensinos, aonde precisa ser feito alguma coisa para que você adquira a sua salvação. E Paulo fala: olha, eu preguei com clareza para vocês, olha, um Cristo exposto e crucificado, como se vocês tivessem um retrato na frente de vocês, do Cristo crucificado. Ele não coloca ressurreto, porque o Cristo crucificado, ele cumpre todas as ordenanças da lei. Tudo que era a lei cerimonial, Cristo cumpre. E ele diz: olha, ele é o seu substituto. E se você não deposita a sua fé e a sua confiança na obra de Cristo, há uma insensatez. Essa é a ideia. Olha o que Paulo fala lá na sua primeira, inclusive, viagem missionária. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Atos 13, 38 e 39. Se depender de nós para cumprirmos todas as leis, nunca seremos bem-sucedidos. E aqui Paulo, ele enfatiza aqui a crucificação de Cristo. Ele deixa claro, deixa abertamente exibido quando ele esteve lá, que Cristo morreu para que a gente pudesse ter os nossos pecados perdoados. Sabe qual que é a realidade para nós, irmãos? E a gente cai na ideia dos Gálatas muitas vezes. Muitas vezes o que nós precisamos é olhar todos os dias para o Evangelho, para a obra de Cristo na cruz do Calvário. Certa mulher disse: eu sei que Deus me ama, mas às vezes me pergunto se gosta de mim. O que que ela está dizendo? Eu sei que Deus me ama e enviou o seu filho para morrer por mim, por causa dos meus pecados e das minhas falhas repetidas. Sinto descontentamento em relação a mim. Essa mulher passou parte da sua vida adulta no ministério cristão, de forma integral, uma notável cristã. E ela sentia esse descontentamento. Será que ela é a única a sentir isso? A verdade é que muitos de nós, cristãos, muitos, embora a gente tenha consciência de sermos culpados e passamos por insegurança, muito das nossas seguranças em Deus baseiam-se por meio da apenas a nossa sinceridade, da experiência de conversão do passado e do desempenho religioso recente. Uma resposta a isso, muitas vezes, é olhada por uma visão errada que nós temos do Evangelho. A gente acredita que o Evangelho, ele é apenas por um momento quando nós atravessamos a porta e conhecemos a Jesus. Mas depois ele só serve para o incrédulo. Para nós o Evangelho não serve mais. Outra resposta a um Evangelho truncado, qual que é? É que a gente pega o Evangelho e usa de forma utilitarista. Nós queremos o Evangelho para quê? Aí a gente olha aquelas propagandas: conheça novos amigos e vizinhos, ouça mensagens positivas e práticas que o motivam. Cada semana vai ter como você se sentir bem consigo mesmo, como superar a depressão, como ter uma vida plena e bem-sucedida. Aprender a lidar com o seu dinheiro sem ser manipulado por ele. Os segredos da vida familiar bem-sucedida. Como que você supera o estresse? Nós não conseguimos enxergar o Evangelho com uma base de aceitação diária de Deus em relação a nós. E Paulo descreve que muitas vezes nós não entendemos o Evangelho como deveríamos e vivemos uma pobreza espiritual. E ele diz, olha, se alguém está pregando alguma coisa diferente do que eu já disse, que seja anátema, maldito. Ele diz, o Evangelho, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Eu lembro quando eu estourei o joelho, o ligamento cruzado do joelho, eu lembro que ouvi um estralo lá do joelho e assim, fiquei desesperado naquele momento. E eu lembro quando eu cheguei no médico, o meu desespero com aquela má notícia de estar dolorido e o meu desespero é, será que eu vou voltar a jogar futebol? E naquela má notícia veio uma boa. O médico falou, fica tranquilo, depois de 8 meses você volta a jogar. O Evangelho é isso. Ele anuncia uma má notícia em primeiro lugar, mas na sequência ele vem com uma boa notícia. E essa boa notícia se refere à minha vida e à sua vida. A Bíblia diz que a gente tinha um problema sério, que éramos injustos, pecadores. Ou seja, a ira de Deus se revelava do céu contra toda impiedade e perversão. Na verdade, éramos, por natureza, filhos da ira. Assim diz Efésios, Romanos. A Bíblia dá as más notícias, mas ela vem com um mas também. Opa! Mas o grande amor, a grande misericórdia de Deus nos alcançou. Agora, é um contraste. Do mesmo jeito que eu tinha aquela notícia objeto da ira de Deus, aquele bebezinho bonito, objeto da ira de Deus, agora, quando conhece o Evangelho, você pode se assentar com o seu filho em posição de glória. O apóstolo Paulo fala, a insensatez é nesse sentido, vocês estão abraçando um ensino errado. Nós podemos começar o dia muito bem, podemos começar um dia sabendo que Deus não joga contra a gente, porque nós fazemos parte da sua família e nós acreditamos em muitos momentos que Deus está torcendo contra, ó, ah, você vai ser o segundo, você vai ser o terceiro. Deus não pensa isso, Deus não quer isso para nossas vidas. O que nos entristece muitas vezes é o nosso desempenho pessoal. O Evangelho diz que Jesus pagou a nossa dívida, que não somos mais inimigos da ira de Deus, herdeiros com Cristo. Essa é a boa notícia do Evangelho. A sua fé está baseada na obra de Cristo? Você confia totalmente no que Ele fez, não do que você pode fazer? E o primeiro teste é esse, para que você perceba se está fechado com Cristo ou não. O segundo teste, o texto vai falar no versículo 2 e também no 5. Olha lá, Gálatas 3, 2 e o verso 5. Diz assim, quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Versículo 5, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha que coisa fantástica, porque agora para você é colocado a natureza do próprio Deus, o Espírito Santo, vem morar em você agora. O que no Antigo Testamento era algo que não era visto, porque precisava de um sumo sacerdote, precisava de profeta, precisava de tudo isso. Hoje o Espírito nos dá essa natureza divina e nós podemos cultuar a Deus e as insondáveis riquezas do Evangelho todos os dias. O que os Gálatas queriam? Voltar à escravidão? Tentar pelo seu próprio esforço, sendo que o fim da lei é Cristo? O Espírito Santo é uma das pessoas divinas que ao crer o cristão recebe. Ele é uma pessoa igual em essência ao Pai e ao Senhor Jesus. As Escrituras dizem isso, uma vez que entendemos e aceitamos o Evangelho de Cristo. Perceba que isso precisa estar na nossa mente. Olha o que diz Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Se tem uma coisa que eu gosto muito nesse texto, é quando nós recebemos pela fé a Cristo, o Espírito vem automaticamente. E nós agora possuímos esse Espírito Santo. Eu gosto de pensar que nós estávamos num avião, ladeira abaixo, pronto, com um destino ali, prontinho para explodir. Quando pela fé, na graça de Deus, nós fechamos e abraçamos a Cristo, o avião começa a subir. Só que ele sobe, não sem garantia, mas o Espírito Santo senta na cadeira ao lado e diz, você vai chegar ao céu. Porque você é minha propriedade e eu garanto isso para você. O segundo teste mostra isso, o Espírito Santo faz parte da sua vida, não importa onde ou em como, no momento em que você crê na obra do Senhor Jesus, Deus o sela com o Espírito Santo, uma marca de que você a Ele pertence para todo o sempre. É a garantia da nossa herança. A gente vai olhar em alguns lugares, existe um ensino aí fora que diz que existe um segundo batismo com o Espírito Santo. O pastor Patrick citou um texto aqui de Atos capítulo 19, onde alguns de Éfeso não tinham recebido o Espírito Santo porque creram apenas no batismo de João Batista. E o apóstolo Paulo conversa com esses, prega a Cristo e eles recebem o Espírito Santo. A gente precisa compreender que esses receberam depois de crerem em Cristo. Isso está em Atos 19, 2 a 6. Somente aqueles que creem recebem o Espírito Santo. E isso é privilégio. Você tem o Espírito Santo hoje? Isso é importante. O Espírito Santo vai te convencer de uma vida errada no passado, e o que Paulo fala aos Gálatas, que agora eu vim te desarraigar deste mundo perverso. Ou seja, existe um trabalho que o Espírito Santo vai usar com o seu poder para que você agora desfrute de vitórias em áreas da sua vida que antes você não conseguia. Porque agora é no poder do Espírito Santo. Terceiro teste. Olha o que diz lá agora o versículo 3 e 4, e nós vamos ler depois o de 6 a 9, mas vamos ficar no 3 e 4 agora. Diz assim: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? E aqui o terceiro teste é: vocês estão sendo aperfeiçoados pela fé? Se de fato creram na obra de Cristo e receberam o Espírito Santo, não poderiam agora tentar viver em função da própria lei? Paulo não estava lhe perguntando se o conteúdo da lei tinha valor ou não. Ela é valiosa, pois o seu conteúdo reflete a essência e o caráter do nosso Deus. O questionamento de Paulo era em função do esforço que estavam fazendo. Afinal, em vez de confiar no poder do Espírito, eles estavam agindo por esforço próprio. Gálatas 2:19, no texto que a gente acabou de ler, Paulo mesmo diz, ele foi alguém que se esforçou bastante para cumprir a lei. E ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Paulo diz que foi inútil aqui sofrerem tantas coisas, como diz o versículo 4. Será que vocês perderam tempo sofrendo? E aqui o sofrimento, ele está dizendo não só como coisas ruins, mas ele diz também como coisas positivas. É interessante que, imagina alguém, antes de conhecer a Cristo, passando por uma dificuldade, um câncer. Então aquela pessoa tem um câncer. E ela, ali antes de conhecer a Cristo, ela descobre que ela é curada daquele câncer. E aí ela vai, se converte, entrega sua vida a Jesus. E depois que ela entrega a vida a Jesus, ela faz um novo exame e ela descobre que ela tem outro câncer. O Espírito Santo, ele nos dá a condição de passar por essas situações diferentes, em paz. O Espírito Santo, ele nos ajuda nessas horas de dificuldade e circunstâncias da vida. E ele está dizendo, será que foi em vão que vocês sofreram? Passaram por dificuldades? Vocês não recordam? Conversões genuínas nos colocam diante da oportunidade de ver Deus agindo de diversas maneiras. Paulo estava tentando dizer aos irmãos que é pela fé que ele pregou o Evangelho. Assim foi manifestado o poder de Deus. Pela fé eles creram na obra de Cristo, receberam o Espírito Santo e pela fé foram garantidos pelo Espírito. Pela fé tiveram suas experiências de vida. Nada havia sido realizado por intermédio de obras. Foi somente pela fé na graça e no amor do Senhor. Foi Deus quem realizou a obra completa e perfeita, restando a mim e você apenas crer. Infelizmente, eles haviam esquecido de tudo isso, deixando-se enfeitiçar pela perspectiva dos judeus aqui, achando que cumprindo a lei, sendo circuncidado, cumprindo esses regimes cerimoniais, eles podiam ter mais valor diante de Deus. Por isso Paulo os chama de insensatos, porque é tudo pela fé. E aí ele vai dar um exemplo de Abraão, que antes de lei, não existia a lei de Moisés ainda, e ele vai citar o próprio Abraão aqui. Vamos ler Gálatas 3, de 6 a 9. Olha o que diz lá, versículo 6 a 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Olha que coisa interessante. Aqui Deus, agora o apóstolo Paulo, ele usa o próprio exemplo de Abraão. Uma vez que os judaizantes, eles faziam tanta questão de ressaltar o fato de serem esse povo escolhido, Paulo defende a salvação apenas pela fé, utilizando o exemplo de Abraão. Abraão, cujo nome era Pai Exaltado, era um idólatra que foi chamado por Deus em Ur para sair da sua terra na Mesopotâmia. Olha o que diz aqui no testemunho de Estevão. Estevão respondeu aos judeus: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que te mostrarei. Abraão cumpriu o que Deus lhe ordenou e foi de Ur para uma região do norte da Síria, que é Harã. E nessa região, Deus falou com ele novamente. Olha o que Deus disse: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o Abraão ouvindo de novo a voz de Deus e crendo. Saindo de lá, então, vai para Israel, onde não pode ter filhos. Tem o seguinte diálogo com o Senhor. Disse mais a Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu no Senhor, e por conta disso foi justificado. Deus declarou ele justo, não porque ele fez, mas porque ele creu antes. O pai da nação não cumpriu leis e ordens, ou tampouco foi circuncidado, porque creu naquele momento, ele foi declarado justo. E isso para nós é muito importante, porque o apóstolo Paulo vai citar o exemplo de Abraão em Romanos. Olha o que ele diz lá: bem-aventurado aquele que Deus jamais atribui injustiça. Vem, pois, esta bem-aventurança dos pecados perdoados exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos: a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuído? Estando ele já circuncidado ou incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Que coisa maravilhosa! Abraão, como homem que era, teve muitos herdeiros físicos. Porém, os filhos da promessa não são aqueles da descendência física, e sim aqueles que creram e foram justificados. Na condição de profeta, Abraão teve compreensão da sua descendência, a qual podemos entender com o próprio Senhor Jesus discutindo com a liderança religiosa. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e viu e regozijou-se. Os filhos autênticos de Abraão são justificados pela fé, e não os descendentes que assimilaram sua cultura e lei. Como diz Paulo no versículo 7 e 8 e 9, por meio da fé, todas as nações serão abençoadas. É somente pela fé na graça e pelo sacrifício de Jesus que aqueles gálatas podem viver essa descendência de Abraão e serem abençoados. É só assim que nós podemos nos tornar justos diante de Deus. O que que pode nos impedir de fechar com Cristo? O pecado e a rebeldia dos nossos corações, ele nos impede. Porque sem Cristo, nós somos naturalmente os deuses da nossa vida. Nós assumimos o controle da nossa história. E nós queremos dar as cartas do jogo, as regras. Nós nos sentimos completamente autossuficiente. Para chegar ao céu, nós buscamos as nossas maneiras. Criamos religiões para tentar ligar o homem a Deus, mas a gente já viu que isso é impossível. Talvez você esteja aqui e ainda não creu na obra de Cristo como algo suficiente e perfeito para a sua vida. E talvez os obstáculos são pressão de todos os lados, amigos, famílias, pessoas que você olha e fala, o que que ele vai pensar? Medo de não conseguir atingir um padrão como o que está sentado do seu lado, como outros crentes. Talvez você possa pensar nisso. Talvez você possa pensar em abandonar alguns pecados que ainda eu gosto. Tentativas de melhorar antes de seguir a Jesus. Já tenho minha religião. Talvez você esteja pensando em todas essas coisas. Talvez isso foque na sua mente. Talvez a sua confiança esteja em outras coisas. Talvez você queira confiar em Cristo e também em outras coisas como progresso científico, conhecimento, beleza física, recursos econômicos, no poder político. Talvez você queira Cristo e mais isso funcionando bem. E na verdade nós devemos querer apenas Cristo. E nós sabemos como nós devemos lidar com relação ao nosso país. A Bíblia diz, se nós queremos uma política boa aí, nós devemos orar pelos nossos governantes. Mas a nossa fé não está se está subindo ou descendo. A nossa fé está exclusivamente em Cristo e na sua palavra, em obedecê-lo completamente. Nós devemos confiar, tanto para esta vida ou a outra, em qualquer coisa fora de Cristo, a gente coloca a nossa confiança na carne. É o que eu queria deixar para os irmãos, que nós olhemos para a nossa vida todos os dias e preguemos o Evangelho para nós mesmos todos os dias. Quando minha filha sai de casa, eu falo para ela assim, ó, o viver é Cristo, o viver é Cristo todos os dias. O ponto que deve sair da nossa cabeça de pensamentos e ação em tudo que nós fazemos é como Cristo, não como Cristo faria, como Cristo fez. Cristo já fez. E agora Ele olha para nós e fala, você tem todas as condições de viver essa vida no poder e na força do Espírito Santo. Como nós cantamos, não há justificativa, não há desculpa. Nós precisamos pregar o Evangelho todos os dias para nós mesmos. Nós estamos vivendo de um modo digno, Eu quero fechar com o último versículo que está lá em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Até o 8. Vamos ler até o 9. Um texto maravilhoso que vai resumir tudo isso. Olha só o que diz lá. Todos encontraram? Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina. Olha a presença aqui do novo nascimento do Espírito Santo. E isso nos livrando da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, o esforço, a dedicação, associai com a vossa fé. Eu queria parar aqui um pouquinho. Quando ele usa essa palavra associai, sabe qual que é a ideia aqui? É de um regente de coral. É de alguém que está acima e regendo um coral. Sabe quem ele chama para esse coral? Olha só o que o texto diz. Associai com a vossa fé. Imagina que a vossa fé está lá, em cima, no coral. Olha quem ele chama para fazer parte do coral. Associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados outrora. Sabe quem que ele chama para o coral? A fé? Para reger o domínio próprio, a perseverança, a virtude. Tudo starta na fé. O Espírito está, a fé é o que produz em nós a confiança. Sabe quando a gente não vence um pecado no domínio próprio? É justamente porque a gente não acredita que Jesus, que a palavra é suficiente para as nossas vidas. A gente acredita que nós temos o melhor. E em todas as outras áreas, não perseverei naquela área. É porque não tem confiança na palavra de Deus. Queria deixar isso para vocês. Faça o teste. Sua fé se baseou na obra de Cristo. Você tem a pessoa do Espírito Santo. A sua fé te aperfeiçoa como um cristão. Esse é o teste para que você esteja aí no caminho, e não caia na Black Friday e seja desavisado e feche com outro que não seja Cristo. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu. Abençoa a vida dos meus irmãos. Obrigado porque o Senhor tem trabalhado em cada um, Pai. Que cada um daqui saia com uma decisão tomada, Pai. Aqueles que não te conhecem, que venham, Deus, a tomar essa decisão, a fechar com o Senhor, Deus, a abraçar a Tua pessoa, a Tua obra na cruz do Calvário, Deus. Esteja com cada um, fortalecendo aqueles que têm estado desanimado, que têm lutado, Deus, em áreas, ó Deus, de difíceis batalhas travadas, que o Senhor venha, Deus, a mostrar o quanto a Tua palavra é poderosa, o Teu Espírito, para que se possa vencer essas áreas, Deus. Obrigado por tudo, eu Te agradeço em nome de Jesus, amém.